Nas Sendas da Verdade. Temas sobre identidade e cultura religiosa em África. Da manipulação da natureza, mas também do homem africano e dos políticos africanos pelas grandes potências econômicas que, com a política, procuram reduzir ao mínimo a população africana através de programas de controle de nascimentos e de introdução em África de programas vindos de fora, mas que em nada beneficiam os africanos. Para falar dessa questão, temos aos microfones da Rádio Vaticano Dom Francisco Vitti, arcebispo emérito do Ambo, que numa recente entrevista à Rádio Vaticano falava dessa questão e no âmbito da conferência sobre a pastoral sanitária que teve lugar aqui no Vaticano e em que Dom Vitti participou à frente da delegação angolana. Mas passemos a palavra a Dom Vitti, a quem a esse propósito começamos por interpelar nestes termos.
Muitas vezes a África é forçada a aceitar programas vindos de fora.
Sem dúvida, é isto a que assistimos. Por isso, dizia uma grande mulher da ciência e bem informada, a propósito do protocolo de Maputo, dizia: os governos são fustigados a aceitar esses programas por lobbies, isto é, grupos de pressão internacionais, que dizem que o ser mulher é uma questão de inferioridade, que a pessoa pode escolher o seu sexo. Hoje é mulher, amanhã é homem. Mas acrescentam: mulher transformada em homem tem direito de se unir a outra mulher como matrimônio. E como não são capazes de gerar, segundo o dom que Deus deu, na diversidade complementar do homem e da mulher, proclamam o direito à adoção. Agora, a criança que vai ser adotada, a quem vai chamar pai? A quem vai chamar mãe? Não é um crime contra a normalidade, contra o direito daquele que vai nascer, que vai ser gerado, ou não sei como, sim, das crianças? Não é direito nenhum. O direito que destrói a natureza para mudá-la arbitrariamente não consegue. Porque destruição? A mulher é mulher, nunca será homem. Poderão fazer operações que quiserem, manipulações que quiserem. Ela é como Deus a criou, mulher. E ele é como Deus o criou, homem. E por que é que Deus criou o primeiro par? Em ordem ao matrimônio. O primeiro, o autor do matrimônio é Deus. A primeira festa matrimonial, eu diria, é a festa divina. Deus viu, criou o homem e a mulher e viu que tudo era bom. E ele os uniu em matrimônio, em benefício da humanidade e da procriação.
Vamos dizer assim, a desobediência a Deus castiga sempre, mas é mais no sentido de chamar a atenção. Em relação, por exemplo, e mesmo como exemplo, as questões que o senhor arcebispo acaba de evocar. Porque da homossexualidade, que já qualquer coisa de complexo, haverá homens que nasceram assim ou não, mulheres que nasceram assim ou não, mas daí se está a passar para a transexualidade. Exato. De cada um até ir como quiser, não se identificar de modo nenhum, mas até fazer da moral ética sexual aquilo que quiser. É a transexualidade. Senhor arcebispo, parece que estamos concretamente diante da desobediência a Deus.
Sem dúvida.
A que é que isso nos pode levar? Em termos da nossa natureza mesmo física, moral, espiritual e ética.
Leva à destruição. A destruição daqueles que seguem esse caminho e a destruição das nações. Nós vemos agora nações ontem com muita criança e agora não têm crianças. Ameaçados de invasão, a qual não consegue resistir porque não tem juventude para se defender. A sabedoria africana diz: quem gerou, arranjou ajuda a si próprio. Arranjou ajuda a si própria. Como é mais fácil conquistar os espaços satelitares? A ciência avança, mas a ciência sem moral é suicídio. E vemos satélites que se multiplicam, mas terrenos que se esvaziam com o perigo de os pés cederem a outros pés, não do lugar. Isto é uma figura da perda das independências nacionais. Conquistamos espaços, perdemos terras. É um caso sério, é a resposta àqueles que organizaram a contracepção química, que querem impor isto como leis internacionais. O mais triste é que são pressões de grupos anônimos que não querem dizer o nome. E quando falam de consensos, não se trata do verdadeiro consenso, que devia ser o fruto do diálogo e da discussão, que devia ser fruto de uma decisão clara e posta como tal. Pelo contrário, o senhor assina aqui, depois se diz lei internacional, mas lei que não tem legislador, senão manipulador da humanidade e das soberanias nacionais.
Senhor Arcebispo, sem lhe tirar a palavra, o perigo que vem nisto, vamos falar da África, é o continente mais vulnerável. O que poderá ser o nosso futuro perante políticas deste tipo?
Primeiro, devemos, como se disse no nosso encontro agora na conferência, primeiro informar. Já se diz em ditado: homem informado vale por dois. Nação informada vale por duas nações. Não investamos no banco. O banco passa, até há manipulações que levam à falência de grandes fortunas. Mas quem investiu na sua população, no cidadão, dando-lhe a possibilidade de se cultivar e formar cientificamente, de se informar historicamente, de dar confiança ao seu povo, este serviu à humanidade a partir da sua pátria e do seu continente. Não nos iludamos. Somos uma só humanidade. A desgraça da Europa é desgraça da África, é desgraça da Ásia, é desgraça da Oceania, é desgraça da família humana. Há os que se iludem, provocando catástrofes noutros povos e noutros continentes, dizendo: quanto a nós, estamos seguros. Segurança verdadeira é a segurança solidária e não egoisticamente organizada.
Senhor Arcebispo, e dirijo-me antes de mais aos nossos ouvintes que nos estão a escutar neste momento, portanto estão a seguir a voz de Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Arcebispo emérito Dom Francisco Vitti, que está à frente da Comissão Angolana sobre a Pastoral Sanitária, e neste momento aqui no Vaticano, no âmbito do Congresso sobre a Pastoral Sanitária promovida pelo Pontifício Conselho, precisamente para a saúde. O Senhor Arcebispo falou há pouco tempo de dois elementos como ponto de partida desta conferência ou congresso. Podemos, inclusive, dizer assim.
Sim.
De doenças
negligenciadas
e doenças raras.
Raras.
Qual é a diferença?
Doenças negligenciadas são, por exemplo, a lepra. A lepra está a renascer, a reaparecer. E há partes da Terra muito afetadas, como certa parte da Ásia. Mas quem é que se preocupa como deve preocupar-se? Isolam os doentes, são vítimas de discriminação, mas não são objeto daquele carinho atento, solidário, que leva a curar.